entrar, vamos iniciar mais uma audição no âmbito do grupo de trabalho para o processo legislativo da revisão do decreto 73-73. Convidámos para estar connosco hoje a Associação Portuguesa de Geólogos, que aceitou o nosso convite e se está cá representado pelo seu Presidente, o Engenheiro Fernando Noronha, e pelo Dr. Gomes Coelho. Esta audição é mais uma que este grupo de trabalho está a realizar no âmbito da revisão do decreto 73-73. A nossa metodologia tem sido a de darmos a palavra à entidade que convidamos para fazer uma intervenção inicial, depois existindo questões a colocar por parte dos deputados presentes. Essas questões são colocadas, existindo depois uma intervenção final da entidade, portanto, da entidade convidada. Dito isto, agradecer a vossa presença e a vossa disponibilidade para estarem presentes connosco, informar também os seus deputados de que, numa conversa agora mesmo, anteceder este início da reunião, o Sr. Presidente aceitou que uma posição, que a posição da associação relativamente a estes dois diplomas pudesse ser disponibilizada publicamente, ficando apenas a carecer do envio de uma atualização, de um aprofundamento de uma posição que já nos tinha sido transmitida anteriormente. Isto, e agradecer a presença dos nossos convidados, dava de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Fernando Noronha.
Muito obrigado. Desde já quero agradecer o facto desta comissão ter convidado a Associação Portuguesa de Geólogos para estar aqui presente nesta audição a propósito da proposta de revisão do Decreto Lei 73/73. Portanto, só uma ligeira correção, porque eu não sou engenheiro, eu sou geólogo. Portanto, sou licenciado em Geologia e depois, é evidente, sou professor universitário, sou geólogo e queria, de facto, dizer que a pessoa que me acompanha hoje, que é o Dr. Gomes Coelho, aceitou estar aqui presente comigo porque, efetivamente, eu estou em fim de mandato. O meu mandato acaba para o próximo mês. E como o Dr. Gomes Coelho aceitou integrar a lista concorrente, com certeza que irá ser ele que me irá substituir. E por isso ele aceitou tem estar aqui presente, o que para a representação da Associação Portuguesa de Geólogos é muito bom, visto que o Dr. Gomes Coelho desde sempre tem acompanhado muito perto e tem vivido como profissional esta questão relacionada às obras públicas. Portanto, como tive a oportunidade de exprimir na carta que dirigi ao Sr. Presidente da Assembleia da República e a todos os grupos parlamentares, a APG congratula-se com a iniciativa da Assembleia e do Governo em dar seguimento ao compromisso de se revogar o Decreto-Lei 73/73, que, como é normal, está ultrapassado, visto que o contexto atual é um contexto completamente diferente daquele que presidiu à elaboração do Decreto-Lei 73/73. Também vê com muito agrado que se pretenda estabelecer ou enquadrar a qualificação profissional dos técnicos responsáveis, bem como a sua corresponsabilização nos seus atos. De facto, é uma das coisas que temos vindo, infelizmente, a assistir, é que, efetivamente, os técnicos, na maioria dos casos, não são responsabilizados pelos seus atos. E a Associação Portuguesa de Geólogos, como uma associação socioprofissional que nasceu precisamente em 1975 e desde aí tem pugnado no sentido de defender os interesses da geologia e da profissão de geólogo, tem desde sempre alertado para que, de facto, o papel do geólogo é um papel que é fundamental e imprescindível em determinado tipo de atuações, nomeadamente nestas que diz respeito, naquelas que dizem respeito a projetos de grandes obras, que, como o próprio documento refere, embora só o refira numa única palavra, envolvem o solo, embora muitas vezes, além do solo, também esteja envolvido o subsolo. A única versão que, efetivamente, o único termo, o único link que aqui, de facto, é a referência à palavra solo, na página 9 do vosso documento, outra construção que se incorpore no solo com caráter de permanência. Não vamos estar aqui, exatamente, a discutir esse pormenor. Mostra-nos a realidade atual que, efetivamente, os geólogos participam ativamente em toda a fase do projeto. Nomeadamente, integrando equipas multidisciplinares. O facto de se referir aqui a constituição de equipas multidisciplinares é também um facto louvável e pleno de atualidade, visto que hoje nada se pode fazer sem ser em equipas multidisciplinares. Como tive oportunidade de referir, não pretendemos fazer intervir a APG como uma estrutura corporativa, não estamos aqui para defender a corporação do geólogo, estamos aqui para tentar alertar para que há determinados especialistas, neste caso concreto os geólogos, especialistas em ciências da terra, que têm um papel importantíssimo para, na parte do projeto, nomeadamente casos que todos os senhores deputados conhecem recentemente, o facto de se ter descurado o estudo prévio no que diz respeito às características do solo e do subsolo, levaram a que determinadas obras importantes implicassem não só perdas de vidas humanas, como derrapagens em termos de prazo de execução, como também os custos que representam para o erário público. Só porque, efetivamente, não foi na devida altura dada atenção a essa especificidade, que é, na realidade, algo que já existe, que é o solo e o subsolo. Porque esse, efetivamente, já lá estão e, portanto, todos os outros técnicos têm que adaptar a essa realidade que é a única que, de facto, é pré-existente. Por isso, lendo todo o documento, não poderia a Associação Portuguesa de Geólogos mostrar uma certa preocupação por, de facto, de ver que, efetivamente, agora intervém nas equipas multidisciplinares o engenheiro técnico, o arquiteto paisagista, mas não é feita qualquer referência a nenhum especialista no domínio das áreas das geociências. Não pretendem geólogos, evidentemente, coordenar projetos nem constituírem a cabeça de equipas multidisciplinares. Pretendem, sim, é que efetivamente não seja esquecida essa especialidade tão importante em obras desta natureza, que é a geologia, nomeadamente no processo de elaboração do projeto. Portanto, quando se refere que os projetos devem ser elaborados, nomeadamente no artigo 4 das disposições gerais, os projetos devem ser elaborados e subscritos nos termos presentes de documento de diploma por arquitetos, arquitetos paisagistas, engenheiros e engenheiros técnicos, quando se faz alusão a que a equipa de projeto só deve integrar também especialistas dessas, com esses perfis profissionais, em que, portanto, não se trata de tentar puxar a brasa à nossa sardinha, trata-se, na realidade, de constatar um facto que é um facto real, que é a da participação dos geólogos nas equipas de projeto. É evidente que o geólogo integra uma equipa, é evidente que essa equipa tem um coordenador, mas, como evidentemente cada vez mais, nomeadamente por diretrizes europeias e por diretrizes nacionais, estamos a encaminhar para um sentido da responsabilização de todos os técnicos, creio que nenhum outro técnico vai subscrever aquilo que seja um parecer eminentemente geológico. De momento, era o que se me oferecia dizer sobre este assunto. Não sei se o meu colega...
O Sr. Fernando Arana já tocou aqui alguns pontos e estou grato que ainda queria sublinhá-los. Queria sublinhá-los. Por um lado, este novo projeto de decreto de lei pretende fazer uma atualização da realidade que é a atividade das equipas de projeto. E reconhece porque é uma realidade da prática e da vida de todos os dias, que as equipas de projeto são constituídas pluridisciplinarmente. Esta pluridisciplinaridade releva, muitas vezes, das especialidades dentro da própria engenharia. Mas também releva de diferentes pessoas com diferentes perfis e diferentes formações. É uma realidade, eu trabalhei 37 anos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, sou geólogo, portanto trabalhei com muitos engenheiros ao longo da minha vida profissional, colaborei em muitas atividades de engenharia e, mais recentemente, depois de aposentado, tenho continuado a colaborar em atividades de projeto numa empresa, que é uma empresa muito conhecida, talvez o maior gabinete de projetos que existe em Portugal, que tem entre 100 ou 120 engenheiros, tem 14 ou 15, não tenho certo, estamos um bocadinho geólogos. Isto porquê? Porque, na realidade, qualquer projeto de engenharia assenta ou no solo, ou interessa ao solo, ou é o próprio solo. Um edifício tem fundações, uma grande escavação interessa ao solo e a estabilidade da escavação. Um túnel é, digamos, a própria estrutura, é o solo, enfim, depois complementada com algumas próteses, como é necessário, o seu revestimento, o seu sustimento. Ou, no caso, por exemplo, de um grande talude de escavação de motoestrada, a obra é o talude e a sua estabilidade. E todas as obras começam, portanto, por identificar as condições do terreno. Todas. O primeiro passo para o estudo de um sítio, para uma obra, é fazer o reconhecimento geológico, é planear os trabalhos de prospeção, que dão um plano de sondagens ou de outros trabalhos, podem incluir trabalhos de geofísica, é identificar as condições geológicas e daí extrair vários tipos de coisas. Extrair uma representação, que não pode deixar de ser uma representação ideal, porque aquilo que nós temos é uma amostragem, não é uma radiografia. Aquilo que o solo é vai se revelar durante a construção, portanto, à partida, o que eu tenho que fazer é uma previsão, sem que esta previsão tenha que ver com o futuro ou com o tempo. É uma previsão do que já lá está, não é nada que vá acontecer depois. Uma previsão daquilo que já lá está e que, como é evidente, depende dos meios que eu emprego e dos meios em termos de instrumentos e também em termos de custos e em termos de tempo, vou ter a capacidade de fazer essa previsão com maior ou menor incerteza. Este trabalho é um trabalho que é feito pelos geólogos nas empresas, tanto nas empresas de projeto como nas empresas de construção, como dentro dos próprios organismos de Estado que têm que lançar projetos e que apreciar propostas. No caso, por exemplo, sei lá, as Estradas de Portugal, antigamente junto ao Tornas de Estradas, sempre teve no seu quadro meia dúzia de geólogos para desempenhar estas funções. O INAC teve, agora julgo que não tem, a EDP sempre teve e continua a ter. Portanto, para, sobretudo, esses, os grandes projetos, onde isso era mais facilmente reconhecido, que eram grandes intervenções do meio natural, portanto, dos quais iam provocar uma resposta desse meio natural à intervenção que era feita. Mas isto para dizer o quê? Que esses meios que são postos à disposição inicialmente, depende de uma coisa que é a representação do terreno para o projeto com maior ou menor incerteza. E aqui colocamos no ponto. A incerteza geológica. Isto foi sempre tratado assim e reconhecido por todos, a participação dos geólogos, portanto, na elaboração dos projetos e nestes primeiros reconhecimentos e nos relatórios que daí advêm. São relatórios que depois são retomados pela equipa projetista e muitas vezes por um processo interativo com o próprio estudo da geologia, vai então fazendo a concessão da obra, vai vai definindo os parâmetros para o projeto, vai fazendo o dimensionamento e mais, e vai definindo os processos construtivos. Muitas vezes não podem logo definir-se, porque o empreiteiro não sabe quem é, não sabe que equipamentos tem, ele pode propor, mas, evidentemente, julgar os processos construtivos numa obra em que são sempre obras, contêm sempre obras transitórias, em que a segurança é sempre inferior àquela da obra completa e em que isso joga muitos riscos. Riscos para a obra, riscos para terceiros em relação ao património construído que esteja à volta, riscos de perdas de vidas e, sobretudo, aquilo que são os riscos mais frequentes, que é a derrapagem de custos e a derrapagem de prazos. Sobretudo, quando essa incerteza é muito grande e leva a dizer que apareceu um acidente geológico desconhecido. Uma situação geológica inesperada. Isto é uma frase que é muito querida. Eu julgo não ser injusto, ou não ser atrevido, dizer que esta situação tem sido conveniente para muitos efeitos. E que eu penso que devia deixar de ser, no âmbito deste decreto-lei, e não só. Que é a falta de responsabilização dos técnicos e das equipas de projeto e das equipas de construção que veem no solo e nas condições do subsolo uma reserva de justificação para coisas que não previram. Ao solo autoriza-se que tenha vícios. Foi um vício do solo. As condições geológicas eram complexas e difíceis. Eram muito más. O terreno era mau. Ora, o conceito já é muito antigo, não é dois, é que não há terrenos maus. Os terrenos são os terrenos. O que há é maus projetos. O que há é engenharia fraca. Portanto, isto pressupõe que, à partida, eu tenho que ter um conhecimento tão completo quanto possível do terreno. Portanto, se eu vos disser, e porque tenho esses números, e que não são só em Portugal, são parte por toda a Europa, porque é o ambiente sociológico que nos interessa mais, que mais de 60%, talvez 70%, 75% das derrapagens de custos, das derrapagens de prazos nas obras públicas, não se dão por incompetência dos engenheiros no cálculo, nem na concepção, nem no dimensionamento, nem no uso das tecnologias de construção. Dão-se por uma falta de compreensão e uma falta de entendimento inicial das condições geológicas do sítio. Portanto, esta tarefa é fulcral. Eu ouço falar em Portugal, tantas vezes, nas derrapagens do custo, e depois mete-se à volta disso, digamos, umas cortinas de muitos ditos, alguns com a razão, outros com a razão, não sei, em que se fala muito de muita coisa, que descredibiliza, digamos, a ética dos agentes que intervêm na indústria da construção. Todos conhecemos essas coisas, são ditas todos os dias, vem muitas vezes nos jornais. Eu digo-vos que grande parte dessas coisas se devem, e ninguém as compreende muito bem, a erros que decorrem de uma falta de entendimento das condições geológicas. O que se passou aqui no terreno passo não foi mais nada difícil. A empresa de construção é uma empresa de categoria internacional habituada a fazer as maiores obras públicas. Os projetistas eram pessoas de mais elevada competência. Falharam várias coisas. Uma boa coordenação de projeto. Segundo lugar, não tinha geologia. Pretendeu-se fazer uma operação dentro de um túnel que estava construído há um ano, para começar a fazer um efeito de uma estação, que se tivesse uma noção da geologia, dizia, não faça isso, vai causar um problema. Parece impossível hoje, vista a posteriori, como é que foi possível aquilo acontecer? Como é que ninguém viu? E, portanto, são estes aspectos que são, acho que aspectos muito importantes. Não se trata de uma atividade que diga respeito a um projeto especial, a uma obra pública muito complexa, não. Em todas as obras públicas, tudo começa pela identificação das condições geológicas. Daí decorrem as condições que já chamamos geotécnicas. Não só naquilo que eu disse, uma representação do terreno, mas também em aspectos de previsão. E que agora já não é a previsão do que lá está, é a previsão do que pode vir a acontecer. Os terrenos têm processos ativos, podem estar em equilíbrio. Eu, ao fazer uma escavação, posso desencadear esses processos. A identificação desses processos. Aqui ao lado da Assembleia da República, nos anos 90, o ISEG começou a construir um edifício aqui nestes terrenos contíguos às suas instalações. Se calhar ninguém deu por isso. Mas uma grande escavação foi feita ali, desencadeou um processo de escorregamento da encosta da rua José Lupi para cima até 70 metros, com fendas nos pavimentos, com fendas nos edifícios, que alguns tiveram que ser evacuados, e ainda se foi a tempo de conter aquilo. Porquê? Porque, na realidade, tudo estava feito com base nos parâmetros de um perímetrozinho que era onde ia ser feita a obra. E o sítio de uma obra não é aquilo. É tudo o que a obra pode ter influência. E que também, por sua vez, pode ter influência na obra. Portanto, não se confina àquela zona. Ora, o estudo geológico, a identificação dos riscos e aqui tudo isto é qualquer coisa que está aqui muito agarrada a esse conhecimento da geologia. Este era um ponto importante. O outro ponto, como disse, é a situação existente. Já é assim, já se faz assim nos gabinetes de projeto todos. Não há nenhum que não tenha geólogos para fazer isto. Colaboram normalmente com os engenheiros nestas tarefas e têm uma tarefa definida. Aqui e também em empresas das especialidades, em chamadas empresas de sondagens e fundações, onde fazem e realizam os trabalhos, classificam as sondagens, descrevem os terrenos. Tudo isso são trabalhos que são feitos. E agora há um aspecto. Trabalhos esses são feitos, são assinados pelo geólogo que fez, depois transita esse dossiê para um projeto. Nessa equipa de projetos que recebe aquele dossiê da empresa de sondagens, se não houver um geólogo, como é que aquilo é traduzido em termos de problemas para a obra, digamos, de caracterização realmente do sítio da obra? Não é. Depois as pessoas passam a ler papéis, deixam de ter terrenos. Há aqui uma transformação da informação, que é a informação do conhecimento objetivo do sítio para a leitura de uns papéis que têm uns dados que depois são usados e perde-se a realidade, esfuma-se. Porquê? Porque pelo meio não houve a responsabilização de ninguém. Quem é que é o responsável pelo estudo geológico e pelo estudo geotécnico? A geotecnia não é só uma ciência da geologia, é também da engenharia. Existe a engenharia geotécnica, mas aqueles aspectos em que são a concessão, por exemplo, das fundações, o dimensionamento das fundações, o tratamento de terrenos, tudo isso são áreas da engenharia. Nós não queremos essa área. A nossa área é aquela que é a nossa área de atividade, que é a da identificação e caracterização geológica, identificação dos problemas, porque joga-se aqui uma coisa muito importante. Eu costumo dizer que resolvi mais problemas na minha vida evitando-os do que enfrentando-os. E a geologia fornece exatamente um caminho para aquilo que chamamos a identificação dos riscos, e a análise, a identificação dos riscos e depois a sua gestão, a gestão do risco. Ora, isso prende-se, quanto a mim, com um outro aspecto extremamente importante, que é um decreto-lei que saiu há pouco tempo, que vai entrar em vigor em breve, que é o da contratação pública, o Código de Contratação Pública. E o Código de Contratação Pública diz a páginas tantas que trabalhos a mais por erros ou omissões de projeto, pelas tais coisas geológicas inesperadas que acontecem e que geralmente têm sido uma almofada e um conforto e uma desculpa para uma certa negligência e por um certo laxismo neste tipo de caracterização. São admitidas agora apenas 5% do custo total do contrato, como excesso, como adicional, quando antes ia até os 25% para todas as obras. E só 25%, excepcionalmente, nas obras de grande complexidade geotécnica, como o decreto não define, ninguém sabe o quê. E que isso vai dar muita tinta para correr aí quando começar a aparecer as questões, né? De grande complexidade geotécnica. Ora, isto significa só uma coisa. E depois as consequências. Os projetistas podem ter que ressarcir até 3 vezes os honorários que receberam. O empreiteiro, não sei o quê, coisas terríveis. E este decreto, que eu acho bem, pode ser apurado, mas acho bem, para mim tem uma consequência imediata. Tem que se investir mais no estudo inicial, no estudo geológico, na programação dos trabalhos de reconhecimento, isto é, sondagens e ensaios, para caracterizar bem os terrenos. Porque nenhum empreiteiro segura os seus preços. Há incerteza, só vive. Ou então, se é maroto, deixa-os para ganhar. E depois vai arranjar motivos para arranjar aditamentos para ir buscar o dinheiro que à partida não pôs na sua proposta. Quantos empreiteiros ganharam a obra por preço mais baixo que o outro que deu o preço certo e depois foram chegar aqui e ultrapassaram o preço à força de aditamentos sucessivos? E a principal fonte destas derrapagens de custos e destas derrapagens de preços é o deficiente e até a não regulamentação disto. Ora, eu penso que isto está consignado num decreto destes, em que aqui nas equipas de projeto, dentro dos autores de projeto, para além dos engenheiros técnicos, dos arquitetos paisagistas, a intervenção de geólogos, ou com habilitações equivalentes, porque nós agora temos aqui uma dicotomia. Nós temos geólogos e engenheiros geólogos, embora os engenheiros geólogos não se formem nas faculdades de engenharia. Portanto, foram um novo curso que foi lançado pelas novas universidades, como a Universidade Nova de Lisboa, de Aveiro e de Coimbra, com a Faculdade de Ciências e Tecnologia. E, portanto, quando falo de geólogos, abranjo este universo. Nós também gostaríamos, por outro lado, que isto ao ficar consignado tem um processo para nós, que é, como representantes de uma associação profissional, dar-nos o pé para regulamentar e acreditar as pessoas que têm capacidade de exercer essas funções. Porque não são todos os geólogos que têm capacidade de exercer essas funções. Têm que ter formação na área da geologia, da engenharia ou na área da...
Sr. Doutor, esta é a campanha de início do plenário, portanto, mas se quiser parar a sua intervenção só por um momento, mas se quiser também pode continuar. Seja, como se sentir mais confortável.
Portanto, isto era tinha estes dois aspectos. Por outro lado, como vos digo, é extremamente importante que isso seja assim para poder casar com o Código da Contratação Pública. Os aspectos da qualificação profissional que a Associação tanto gostaria de prosseguir, mas que não sente até para prosseguir se os seus técnicos não forem reconhecidos como agentes ativos e responsabilizados dentro do projeto, porque o fazer parte das equipas de projeto como autor do projeto é muito bom, mas tem uma contrapartida. Passam a ser responsáveis pelo que fazem e pelo que escrevem. Atualmente, um estudo geológico deve ser conter duas coisas, que geralmente aparecem misturadas e que eu acho que se devia disciplinar para separar. Uma é aquilo que é objetivo, os dados, o que se observa. Outra coisa é aquilo que é interpretável, que é o parecer, que já decorre, da opinião. Isso devia ser separado. E devia conter também as incertezas, isto é, o que é que eu não sei e que era importante que se soubesse. E identificar os riscos. Porque ao identificar logo aí os riscos, isto é, os cenários de risco, na execução do projeto, quem pega a seguir não pode ignorar que isso foi identificado antes. Não é? Se não estiver nada escrito, se o relatório geológico for um maço de papéis onde diz, fizeram-se 10 sondagens, tem uma descrição do perfil das sondagens, e tem um relatório a dizer que são terrenos constituídos por não sei o quê, e agora quem vier a seguir, que pegue nisto e que faça o resto, é evidente que nós vivemos num país que, por acaso, tem características geológicas muito pacíficas em muitos aspectos. Mas depende dos atrevimentos dos empreendimentos. Cada vez se fazem empreendimentos mais arriscados, se fazem maiores escavações em meio urbano, confinando com património construído, pondo em risco propriedade de terceiros. Portanto, essa incerteza que ocorre, com todas as consequências que tem, digamos que tem consequências graves. Há um outro aspecto importante que é, e não será tão vulgar, mas começa a ser, que é o problema que muita gente se situa na área do ambiente. Não se situa na área do ambiente. O problema dos solos contaminados e da ocupação de sítios contaminados. O que é da área do ambiente é a descontaminação, é o tratamento. A identificação disso quando se faz o estudo do sítio. Exatamente como se identifica a capacidade de suporte dos terrenos para fundações, ou as condições de estabilidade de uma escavação, quando se aborda a parte geológica, há uma coisa que deve ser sempre abordada. Pode ser abordada para já com a história anterior do sítio. Muitos sítios que vão ser ocupados tiveram uma história anterior, sobretudo numa cidade como Lisboa, ou como outras cidades europeias que são muito antigas. O que é que lá se passou? E muitas vezes o que lá se passou foram antigas indústrias e antigas atividades que deixaram lá a sua marca no terreno com contaminações por vezes perigosas. O exemplo mais interessante que conhecemos, mas como era uma obra muito grande e que foi feita com todos os meios e com todas as tecnologias, foi o caso da Expo. Mas não temos só o caso da Expo. Temos muitos casos na periferia de algumas cidades portuguesas que, entretanto, cresceram para cima de zonas industriais, antigas zonas industriais, onde temos problemas de contaminação dos solos. Pertence também ao estudo geológico identificar isso. Quem não identifica isso fazendo sistematicamente uma análise aos solos. Faz como se faz sempre. Primeiro recolhem-se dados sobre a história do sítio, todas as cidades têm uma história, o que é que cá estava antes, e depois formulam-se hipóteses e procura-se por objetivos. Portanto, é porque vale a pena verificar se. E o relatório deve conter, procurámos, mas não encontramos, em vez de ser omisso, em relação, digamos, a este tipo de matérias. Portanto, há muitas razões para nós acharmos que, para benefício de uma certa, sobretudo, e eu ponho este ponto como muito importante, da minha experiência pessoal, que são muitos anos, em que trabalhei num ambiente de grande cordialidade e de grande cooperação com engenheiros civis. A tal ponto que, não digo isto por presunção, mas para perceberem que não existe aqui nenhum choque corporativo. Eu sou membro da Academia de Engenharia, membro efetivo e eleito, e não sou engenheiro. Portanto, existe um reconhecimento da minha, e não é só da minha, da atividade dos meus colegas que têm trabalhado nesta área e que têm crescido desde os anos 70 para cá, e que eu sou muitos. É que a credibilidade e a transparência da indústria da construção, seja da construção mais vulgar, seja das, sobretudo das grandes obras públicas, passa muito pela clarificação deste ponto. Passa muito pela responsabilização daquelas pessoas que intervêm neste ponto, que é do estudo geológico inicial. E, portanto, achava que era uma boa oportunidade que isso ficasse na lei, exatamente, para que ficasse formalizado, para que não ficasse outra vez no escuro, para que não ficasse outra vez como aquele expediente que se tem sempre ali na gaveta para pedir trabalhos a mais, porque o terreno, e os terrenos são terríveis, porque existe uma questão psicológica, que é antiga, que é cultural, que é o que se passa para cima da terra, e sobretudo no céu, é o reino da harmonia celestial e da bondade dos céus. O que se passa do terreno para baixo é o reino do diabo, que é malicioso e não cumpre regras, não é? E, portanto, tudo o que se passa para baixo do chão são coisas que o diabo tece. São coisas que nós não podíamos, com a boa prática ou com o bom senso, ter previsto ou evitado. E, portanto, estamos desculpados. E isto não é verdade. Não é verdade. A incerteza pode ser maior ou menor, depende da complexidade do sítio, depende dos meios que eu investi. Mas eu, ao investir determinados meios e ao traçar um quadro daquilo que lá está, e ao mesmo tempo, explicitando as incertezas, isto é, aquilo que eu não sei e que me preocupa que devesse saber para aquela obra e que deve ficar lá também, não é? Portanto, aquilo que se chama a identificação dos riscos, isto é extremamente importante para dar alguma transparência a esta atividade que muitas vezes sofre de má fama, quando a má fama não vem muitas vezes, eu direi muitíssimas vezes até, não vem de negócios, nem de complôs estranhos, advém apenas destas situações, que são situações que, por um lado, fornecem o tal expediente para eu justificar os tais trabalhos que eu agora vou ter que fazer a mais. Muitas vezes até inventando os problemas onde eles não existem. Achava eu que esta era uma oportunidade e que, por minha parte, não devia ser uma oportunidade perdida em relação à elaboração do novo decreto, que este assunto fosse, de uma vez por todas, ficasse explícito. Não sei se foi claro.
Senhora, muito obrigado. Deputado Vasco Cunha, faz favor.
Senhor professor, senhor doutor, muito obrigado pela vossa exposição e pela clareza da vossa exposição. Aproveito naturalmente para dar os parabéns ao senhor doutor Gomes Coelho, porque aparentemente vai suceder ao senhor professor Fernando Noronha pacificamente, sem que haja um processo eleitoral doloroso, com campanhas eleitorais dolorosas pelo meio. Portanto, parece que é uma coisa que está relativamente na moda. Mas tinha aqui uma questão muito rápida para lhe colocar, porque me suscitou aqui uma dúvida, que é esta distinção entre os geólogos e o engenheiro geólogo. Fiquei com dúvidas porque na sua exposição apresentou algumas diferenças naquilo que é o desempenho de cada um deles. E eu queria, se pudesse telegraficamente, que nos esclarecesse um pouco mais sobre isto, ao nível dos currículos e ao nível dos desempenhos depois na atividade. E por mim ficava por aqui.
Eu não fiz distinção, disse que os colocava dentro do mesmo universo. Os geólogos são mais antigos. Tinham um curso das faculdades de ciências, em que havia os cursos de física, de química, de biologia, havia os cursos de geologia. Que, inicialmente, há 50 anos, eram cursos, sobretudo, como toda a gente sabe, mais virados para a formação de professores do ensino secundário. Simplesmente, nos anos 60, a partir dos anos 60, no caso da geologia, muito antes da biologia ter começado a fornecer quadros para a investigação e para outras atividades ligadas à indústria, a vários tipos de indústria, a geologia saiu para atividades profissionais ligadas à produção, ligadas à economia, nomeadamente no que respeita aos recursos naturais, primeiro em Portugal, a atividade mineira, mas sobretudo em África, com a questão do petróleo e a questão das minas, a questão da atividade mineira que existia nas antigas colónias portuguesas. E, portanto, formaram-se aí, eu estive em Angola entre 66 e 72, e fui encontrar em Angola profissionais portugueses, geólogos, cerca de 100. Na época era muito, porque aqui no continente existiriam talvez 20 na altura, não é? Depois disso, as próprias universidades, e devido a isso, reformularam os cursos. Portanto, há uma reforma dos cursos, em que os cursos passam para 5 anos e em que se põem currículos com disciplinas, muitas disciplinas aplicadas. Mais modernamente, o professor Fernando Noronha poderá fazer essa distinção, até há ramos aplicados e ramos científicos, exatamente para dar as duas tonalidades. Isto na licenciatura em Geologia. Entretanto, nos anos 70, ou por aí, ou para fins dos anos 70, 75, aparecem as novas universidades. A Universidade Nova de Lisboa, a Universidade da Feira e o Polo de Coimbra, da Faculdade de Ciência e Tecnologia. E aí propõem novos cursos. E então propõem um curso que é Engenharia Geológica, que no fim de contas é o curso de Geologia, com
o prefixo,
engenheiro. Mas, de certo modo, com o perfil aplicado. Enquanto no curso de Geologia das Faculdades de Ciências tem o perfil científico e o perfil aplicado, este era com o perfil aplicado. Devo dizer que as empresas, quer os organismos de Estado, como o caso do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, como o caso das empresas de projeto, contratam indistintamente. Muitas vezes, até lhe devo dizer, quem contrata mais os engenheiros geólogos são os empreiteiros, porque têm a obrigação de ter engenheiros no seu quadro e pagam-lhes menos. Por isso que muitas vezes acontece. Mas do ponto de vista do seu desempenho profissional, naquilo que aqui vos disse, é evidente que um geólogo pode dedicar-se a este tipo de atividade ou pode dedicar-se a outros tipos de atividade. Mas nasceu, portanto, dentro da geologia das Faculdades de Ciências, aquilo que nós chamamos a geologia aplicada, ou mais frequentemente chamamos a geologia de engenharia. Portanto, uns são geólogos de engenharia, outros são engenheiros geólogos e no fim de contas, trabalham todos lado a lado e no mesmo. A única questão que tem com os engenheiros geólogos é que, enfim... Deixas, com certeza. Portanto, não há uma distinção muito grande.
Como disse o colega, portanto, esta questão da designação de engenheiro geólogo é uma designação que veio para Portugal, importada de França. Porquê? Porque no sistema universitário, no sistema de ensino superior francês, existem aquilo que se chama as faculdades de ciências e existe aquilo que se chama a grande école. E as grandes escolas é que são as únicas que formam engenheiros em França. Portanto, o engenheiro geólogo era aquele que recebia formação em geologia, só podia receber em duas escolas francesas, que era a Escola Nacional Superior de Geologia de Nancy e a de Paris. Acontece que em mais nenhum país da Europa existe a figura de engenheiro geólogo, que existe, nomeadamente nos países anglo-saxónicos, o Engineering Geologist, que foi traduzido para português por engenheiro geólogo. Ora, como universitário, eu não posso deixar passar isso, porque sempre fui professor de uma faculdade de ciências e, na altura, alertei desde logo para esse facto. Foi por oportunismo, de facto, em Portugal, numa altura em que, na realidade, se procurou criar mais licenciaturas para ter mais estudantes, que faculdades de ciências formassem engenheiros geólogos, porque as faculdades de engenharia nunca formaram. E então apareceram esses dois licenciados, o licenciado em engenharia geológica e o licenciado em geologia. Eles hoje são uma realidade. Mas em termos de procura, acontece que atualmente os cursos de geologia estão a ser mais procurados que os de engenharia geológica, em termos de procura. Mas também, portanto, a Associação Portuguesa de Geólogos é membro fundador da Federação Europeia de Geólogos e esse é um dos problemas que tem sido expresso na FEG, na Federação Europeia de Geólogos, em que, na realidade, nós fazemos sentido, junto dos nossos colegas, que há essa ambiguidade em Portugal E eles dizem que, efetivamente, para eles, eles não conseguem perceber isso.
Há um ponto que, desculpa, que já agora queria juntar, é que é o seguinte, é que os geólogos, enquanto tal, nunca pretenderam ser engenheiros. E, fundamentalmente, por um motivo. A formação, a atitude, o tipo de raciocínio é completamente diferente. E a valência da geologia está nessa diferença. Não está em serem parecidos com os colegas com quem trabalham. E o nosso valor para eles também reside nessa diferença. Nós temos uma forma diferente de pensar, de raciocinar e de abordar os problemas.
Formação naturalista.
Temos uma formação baseada na observação e num conjunto de outras coisas que os engenheiros geralmente têm uma formação diferente. Têm uma formação com um tipo de raciocínio, do tipo dedutivo, baseado em leis universais, da física, da mecânica. Portanto, a geologia baseia-se mais numa relação do tipo que eu diria a maneira de abordar e de observar e de formular as questões, talvez mais da medicina, da investigação forense.
Da medicina,
exato. Nesse aspecto, porquê? Porque o que nós observamos são efeitos e procuramos ir para as causas.
Sr. Fernando Noronha, Sr. Gomes Coelho, muito obrigado pela vossa disponibilidade, de facto, terem estado connosco. Portanto, recordo a vossa disponibilidade para, até meados do mês de maio, nos fazerem chegar de forma mais sistematizada a súmula daquela que foi a vossa carta que dirigiram à Assembleia da República em tempo e também esta exposição que nos trouxeram hoje nesta audição. Agradecer, obviamente, essa vossa disponibilidade e dizer que nós, da nossa parte, continuaremos neste nosso trabalho de audição de um conjunto de entidades que estão relacionadas com esta fileira para tentarmos cumprir, obviamente, o nosso mandato. Muito obrigado.
Só uma pergunta, desculpe. Sem querer prolongar a sessão, nós podemos enviar para o site ou diretamente para vós e para a Comissão essa posição. No entanto, por exemplo, isso faz sentido, vou perguntar se faz sentido, que nós formulemos, por exemplo, onde é que seria no decreto as zonas onde acharíamos que a redação em vez de poderia ser esta e com uma explicação adicional. Acho que isto é mais simples. Acho que não vale a pena ir repetir o tipo de argumentação que fiz aqui, porque essa Comissão.
Ficou conhecedora, com certeza.
No sentido de fazer um documento muito simples, em vez de fazer.
Sim, com certeza. Esse espírito, aliás, é comum a algumas outras entidades.
Muito obrigado.
Obrigado.